consultas presenciais que estão adiadas, do milhão de consultas nos hospitais que estão adiados, dos menos de 100 mil cirurgias que foram feitas e que estão programadas, dos menos de 17 milhões de exames de diagnóstico e terapêutico. Há dados objetivos e não são dados inventados. Nós sabemos qual é a situação e é preciso agir. Quando diz que o PSD não fez propostas, eu queria lembrar-lhe pelo menos dois momentos concretos. Logo em janeiro, o PSD pediu ao Governo que apresentasse o mais rapidamente possível um plano de emergência. E o Governo só em março apresentou o plano de emergência. Nós estamos numa emergência contínua. É preciso agir rapidamente. E o que nós temos visto deste Governo é que não age com a rapidez necessária ao que a situação exige. Muito antes de começar a acontecer o que aconteceu nos lares, a situação dramática dos lares, o PSD chamou a atenção de que era necessário atuar, era necessário ter um plano de contingência para os lares. E o que nós vimos, o que está a acontecer, o que aconteceu e há de continuar a acontecer, é que este Governo não tem mão na situação. Perdeu a mão da situação. A tradição, eventualmente, não era o que é. O PSD entende, em primeiro lugar, que é preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde. Para nós, o Serviço Nacional de Saúde é o centro. É o centro. Mas também dizemos, sem rebuço, sem problema nenhum ideológico, que num momento destes, e muito mais num momento destes, é necessário apelar à cooperação do sistema social e do privado. Sem medo, sem questões ideológicas à partida. E, portanto, aí, eventualmente, algo nos diferencia. E esse algo é a necessidade absoluta de nós darmos resposta. Eu, possivelmente, aproveitarei o outro momento para responder aos outros senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para pedir esclarecimento a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Malau de Abreu. Quando iniciou a sua intervenção, pareceu-me que ia no sentido de criar aqui um espaço e uma intervenção crítica, mas positiva, mas rapidamente descambou. Criticou, aliás, como bem disse há pouco, tentou retratar uma forma catastrófica como está o SNS. Pois bem, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, na sua intervenção, não apontou uma ideia, não apontou um caminho, não apontou uma medida, não apontou uma solução. O que é que o PSD quer para este debate, Sr. Deputado? Eu saúdo por esta intervenção no sentido de trazer este tema tão importante ao debate. Mas não podemos vir aqui só destruir, destruir, destruir. Vivemos momentos atípicos, momentos difíceis, com situações novas e desconhecidas para a maior parte dos profissionais. Mas temos uns profissionais de saúde, um governo, um SNS que estão à altura para dar resposta aos portugueses e aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado, deixe-me lembrar e relembrar o Orçamento de Estado para 2020. Houve um acréscimo de 900 milhões de euros no Orçamento de Estado para 2020, antes da situação pandémica. Tivemos a seguir um orçamento suplementar que se reforçou com 500 milhões de euros para fazer face às respostas necessárias para o Covid-19. Tudo isto para fazer face às necessidades dos portugueses. O Sr. Deputado devia sabê-lo, os portugueses sabem. Os portugueses sabem bem o que este Governo tem feito e o que se propõe fazer na proposta de Orçamento de Estado para 2021. Mas é preciso estar à altura dos desafios. É preciso votar a proposta do Orçamento de Estado e quero ver o que é que o PSD, com tanta conversa, vai fazer a esta proposta. Sr. Deputado, deixo-lhe uma pergunta muito simples. Já que nada disse sobre propostas para fazer face à situação que vivemos, eu deixo-lhe uma pergunta. O que é que o PSD fazia se estivesse no Governo, numa situação tão complexa, complexa relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, já que ninguém conhece as vossas propostas. Digam-o aqui, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, para pedir esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado António Malo de Abreu. Sobre a parte inicial da sua intervenção, é uma intervenção que só o responsabiliza a si e mais ninguém, fica consigo aquilo que proferiu. Sobre aquilo que efetivamente interessa, que é discutir as questões de saúde, mas aquilo que verdadeiramente interessa, que é adotar as medidas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, reforçar a sua capacidade com mais meios, com mais profissionais, para responder não só aos doentes com a doença Covid-19, mas também para recuperar tudo aquilo que ficou por fazer e para continuar a acompanhar todos os utentes e todos os doentes do nosso país. Senhor Deputado, o PCP, em maio, trouxe à Assembleia da República uma proposta que era um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. Veja o que tinha esta nossa proposta. Contratação de trabalhadores, conversão dos contratos de trabalho, suplemento remuneratório para valorizar aqueles que estão nos serviços essenciais, valorização dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, reforçar os serviços de saúde ocupacional, reforçar as equipas de saúde pública, atribuir médico e enfermeiros de família e assegurar medidas excepcionais e transitórias para assegurar que todos os utentes tenham médico e enfermeiro de família, reforçar a saúde mental, reforçar o número de camas de agudos, de cuidados intensivos, de cuidados continuados e paliativos, reforçar a capacidade diagnóstica e terapêutica. E sabe porquê é que nós trouxemos esta proposta? Trouxemos porque sabemos que é o Serviço Nacional de Saúde com mais meios que pode ter esta capacidade de tratar todos aqueles que agora têm a doença Covid, mas tratar todos os portugueses que continuam a ter todas as outras doenças que continuam a existir. E o que fez o PSD perante uma proposta concreta para resolver problemas concretos? Votou contra. Votou contra. Foi essa a emergência por parte do PSD, quando nós já adivinhamos que ao aproximar do período de inverno, muito provavelmente a situação poderia se agravar. Mas o PSD, que vem aqui criticar, que vem aqui contribuir para a descredibilização do Serviço Nacional de Saúde, no momento de tomar medidas concretas para a sua resolução, posto de fora. É importante também que se refira ao seguinte, e vou terminar, Sr. Presidente, para dizer, nós não estamos confrontados com duas hipóteses, ou fica tudo na mesma, ou transfere-se a prestação de cuidados para os grupos privados. Não, não é esta as hipóteses que temos em cima da mesa. Nós conhecemos que o PSD e o CDS, até na altura que governaram, também diziam que era tudo uma inevitabilidade. E a verdade é possível recuperar rendimentos e foi possível recuperar direitos. A hipótese, aquela que é necessária neste momento e aquela que é o caminho, é este que o PCP aqui propôs, que é de facto o reforço do Serviço Nacional de Saúde, em vez de estar a canalizar recursos para os grupos privados continuarem a lucrar à custa da doença e à custa da saúde dos portugueses, aquilo que é preciso é ter um Serviço Nacional de Saúde com mais meios. E é isso que o PCP se irá bater.
Obrigado. O deputado António Malo de Abreu tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer às Srs. Deputadas Joana Lima e Paula Santos as perguntas que fizeram. E começando pela Sra. Deputada Joana Lima, dizer-lhe o seguinte: nós não fizemos uma crítica, nós baseamos-nos em factos. E contra factos não há argumentos, de facto. Não fomos nós que dissemos, em tempos, que há uma baixíssima probabilidade do vírus chegar a Portugal. Não fomos nós que dissemos que a Organização Mundial de Saúde estava a exagerar um bocadinho. Não fomos nós que dissemos que as máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Não fomos nós que dissemos que a pandemia pode ser uma oportunidade para a agricultura portuguesa. Não fomos nós que dissemos nada disso. Nós sabemos quem disse. E, portanto, o que nós trouxemos aqui hoje foram factos concretos. Nós fizemos, nos momentos próprios, os avisos. Nós não somos governo. Nós temos a responsabilidade e assumimos a responsabilidade da oposição. Construtivamente, mas não abdicamos da crítica. Não abdicamos de vos confrontar a vocês que suportam o governo. Não abdicamos de confrontar o governo. com os seus falhanços sucessivos. Não abdicamos de denunciar o que se passa no Serviço Nacional de Saúde. Não é para valorizar o privado. Está enganada com quem está a falar. Nós valorizamos muito, e vou repetir aqui, o Serviço Nacional de Saúde está no centro da política de saúde também para nós. Isso para nós é inquestionável. O que nós achamos é que num momento destes, sobretudo num momento destes, é fundamental fazer um apelo a que todos possamos trabalhar em conjunto. Todos os portugueses, mas todos os subsistemas de saúde, todos devem colaborar. A situação é demasiadamente grave, é demasiadamente difícil. Estão pessoas a morrer, estão pessoas a sofrer. E, portanto, não há folgas a dar a ninguém. Não há tempo para esperar por ninguém. É preciso todos colaborarmos. Queria aproveitar a oportunidade para responder também à Sra. Deputada Biana Cunha. O que se passa com as juntas médicas é absolutamente lamentável. Há portugueses que estão à espera um ano. A Provedora de Justiça falou inclusivamente em 2 anos para uma junta médica. Não pode ser. Há pessoas que dependem dessa junta médica. Há portugueses que para sobreviver, para comerem, precisam dessa junta médica feita. E não podemos esperar um ano ou 2 anos para que sejam vistos e a junta médica seja passada. Finalmente, para responder também à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, dizer-lhe que estamos de acordo. Não há 2 caminhos, um caminho Covid e um caminho para doentes não Covid. Há um caminho para todos os doentes. E um dos grandes erros foi isolar completamente os pacientes não Covid, os doentes não Covid. E chegámos a esta situação trágica de que estão pessoas a morrer por não terem tratamento, por terem medo de ir aos hospitais. Eu conheço a realidade. Há 3 países num país. O país oficial que é o vosso, o país oficioso que é o que por vezes aparece nos jornais, e o país real de quem foi aos hospitais, como a senhora deputada foi, connosco também, que foi aos hospitais, vários, que viu as filas nas urgências dos hospitais, na consulta externa, à chuva, sentados no chão. O que se passa nos hospitais portugueses é uma vergonha. Temos vergonha do que se passa nos hospitais portugueses neste momento.
Quero concluir, Sr. Deputado.
E, portanto, nós somos claros. E ser claro é dizer o seguinte: temos que estar todos juntos e todos unidos no combate à terrível pandemia que vivemos neste momento. Nós não abdicamos das nossas responsabilidades, não abdiquem, Vossas Excelências, da vossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, ao abrigo do número 2 do artigo 77 do Regimento, vai ter a palavra para uma declaração política o Sr. Deputado António Ventura.
Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, os Estados Unidos reduziram em 2015 o seu contingente militar na base das Lajes, situação que fez com que o Governo Regional agrafasse apressadamente um conjunto de promessas não cumpridas nos últimos 10 anos e prometesse outras, dividindo a responsabilidade com a República. E assim nasceu e foi construído o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, chamado de PREIT. Este plano foi enviado para o Governo da República com um montante de pagamento superior a 300 milhões de euros. A primeira vez que questionei o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre este documento, ele disse que ele valia zero. Resposta muito esclarecedora do seu conhecimento e do seu interesse no apoio à Ilha Terceira. Este plano inclui a descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória, que após muita pressão política lá se iniciou. Porém, não se sabe o que está feito e o que falta fazer. Não existe a devida transparência e a desejada informação, pois a este momento teríamos de saber a data de conclusão dos trabalhos, os montantes financeiros envolvidos, quem vai pagar e os locais que ainda falta sofrer intervenção.